Nós vamos dar início à 28ª audiência pública promovida pela Câmara Municipal de Ouro Preto para a prestação de contas do SEMAI referentes ao ano de 2017 e parcial de 2018, né? Que nós não terminamos o ano, né, Júlio? Presentes aqui conosco o Júlio, que é o superintendente do SEMAI, e o Thiago Castro, que é o assessor técnico do SEMAI. Tem alguma representando vereadores? Temos... Chiquinho e Juliano Ferreira, né, assessores aqui. Então, fique à vontade, Júlio.
Bom, Regina, prazer estar aqui de novo. Aliás, esses dias eu tenho vindo aqui todo dia, quase. Eu quero até uma cadeira cativa agora para frente. Como eu tenho falado muito em algumas audiências, em algumas reuniões, eu vou deixar o Thiago falar dessa vez. Ele é extremamente preparado, trabalha no SEMAI já, desde que o SEMAI existe, né? 2008. É extremamente competente, eu vou deixar ele explanar. Se tiver alguma dúvida, eu vou estar aqui do lado para resolver. Ok? Obrigado.
Agradeço, viu, Júlio? Fique à vontade, viu, Júlio?
Boa tarde a todos. Cumprimentar a Regina Braga, que está presidindo a sessão, todos os presentes. Meu nome é Thiago, né, como o Júlio falou, e nós vamos iniciar a apresentação aqui da prestação de contas do SEMAI, iniciando pelo ano de 2017, último exercício, né? Começando aqui a prestação de contas, a gente traz aqui os dados da arrecadação, da receita própria, né? Que é a arrecadação que a gente tem com a TBO. Em 2017, o valor estimado para arrecadação era de R$ 2.049.800. Este valor, ele foi estimado erroneamente. Eu vou mostrar aqui os gráficos depois. E a arrecadação em 2017 deu 2 milhões e meio. Aparentemente, parece que houve, todos pagaram a conta no ano, mas o valor estimado ele tá errado.
Tiago, só uma dúvida.
Claro.
Esse valor arrecadado é referente ao SEMAI de TBO? Como é que é?
Esse é a arrecadação própria. Tá. É a receita que a única receita nossa hoje. Ela se dá através da TBO. Okay. E a gente ainda é dependente dos repasses do município, que eu também vou mostrar aqui adiante.
Ok, Thiago, obrigado.
De nada. Essa arrecadação de 2017, ela foi prevista errada. Aqui a gente tem uma série histórica de todo o andamento da TBO. Essa posição aqui de cima, mais clara, é o valor faturado mês a mês. Ou seja, se todos pagassem, esse seria o valor que a gente arrecadaria. Em azul mais escuro, embaixo, a gente tem os valores realmente arrecadados, né? Ou seja, essa diferença aqui entre os dois é a nossa inadimplência, né? Então, assim, o certo para 2017 era que fosse estimado algo em torno de 4 milhões. Nós vamos ver isso em 2018 também. Seguindo aqui, aí nós vamos cair naquela questão, Regina, que é a receita de repasse, o tanto que o SEMAI depende do município, né? Em 2017, a gente tinha uma receita estimada de repasse em R$ 16.340.398, e o que efetivamente foi repassado pela Prefeitura foram R$ 11.329.654,83. Já começando aí a aparecer a questão da crise, a falta de repasses do Estado, a Prefeitura também diminuiu os repasses para o SEMAI. Prosseguindo aqui, aí agora que a gente tem um gráfico aqui para mostrar, em azul escuro, você vê o quanto da receita de repasse, né, ela representa 82% em 2017, e a TBO, 18% da nossa arrecadação, mostrando... Não, mas se todos pagassem, isso viraria, isso estaria em torno de, a TBO passaria para 40% do total, se todos tivessem pago em 2017. Esse foi o que realmente aconteceu, aqueles 11 milhões da prefeitura, mais os 2 milhões e meio de arrecadação própria. Aí aqui a gente pode ver a aplicação dos recursos em 2017 por programa, né? O SEMAI ele como ela é uma estrutura mais enxuta, a gente tem apenas esses três programas, que é o abastecimento de água, o esgotamento sanitário e a própria operacionalização, né? No orçamento de 2017, tínhamos estimado para a água gastos em R$ 7.108.000 e foram realizados 5 mil, realizados, cabe uma explicação aqui, são realizados e pagos. Nós vamos mostrar também aqui que houve valores realizados, mas que eles não foram pagos, né? Eles viraram como resto para o exercício de 2018. Esgotamento sanitário tinha sido estimado R$ 448.000, foram realizados e pagos 104. Na operacionalização do SEMAI, que envolve a maioria dos nossos serviços, né? 10 milhões e 800 mil, sendo realizados e pagos 8 milhões e 800 mil. Eu vou mostrar o detalhamento, eu vou abrir esse detalhamento para todos. Tá? Prosseguindo, a nossa despesa com pessoal, né? Em 2017, o SEMAI possuía 141 servidores efetivos, 11 contratados e 8 comissionados, totalizando 160 servidores. Esses 160 servidores, houve um custo em 2017 de R$ 3.779.410,90, com folha, INSS, Imposto de Renda e outros descontos, R$ 1.366.000. Aqui tem tanto a parte que é do SEMAI quanto a parte do servidor, né? O gasto com vale alimentação, né, que a gente fornece para os servidores, assim como a prefeitura, vale transporte, as vantagens, que foi da época que o SEMAI ele se tornou autarquia, então houve a migração de servidores que eram da prefeitura para o SEMAI, e aí teve que haver equivalências dos salários deles para os salários do plano de cargos do SEMAI. Despesas com PIS-PASEP, R$ 24.000, totalizando um custo de folha em 6 milhões em 2017. Aí aqui a gente, abrindo aqui as despesas nossas de custeio, né, que lá eu tinha mostrado os programas. Em 2017, nosso maior gasto foi com CEMIG, 3 milhões e 300 mil aproximadamente. E esses são os valores pagos, tá, gente? Houve um valor também da CEMIG que também foi passado como resto, que eu vou mostrar aqui mais à frente. INSS, 1 milhão e 300. Aqui eu já tirei aqueles gastos que eram relativos a folhas, né, que foram apresentados no slide anterior. Locação de veículos e máquinas, né, retro, trator, caminhão... as vans, as picapes que o SEMAI utiliza, no ano de 2017, R$ 1.296.000. As outorgas que foram citadas, inclusive, na audiência pública do sábado, R$ 853.000. Esse é o que a gente paga hoje para o governo do Estado, para a gente poder tirar a água das nascentes, né? E aí, como foi explicado, isso é condizente com o volume e ainda passou um valor... 2017, que não está pago, que vai ser apresentado aqui também no slide mais à frente. Os produtos que a gente usa para o tratamento de água, ao contrário do que muitos falam, a água tem tratamento, a gente gastou em torno de R$ 289.000 com produtos para tratamento de água. Terceirização, a gente tem o atendimento telefônico lá no SEMAI, né? Funciona de segunda a segunda. Esses profissionais eles são terceirizados, tem o profissional de limpeza e esses custos com esses profissionais, em 2017, R$ 267.304. Compras de equipamentos, bombas, equipamentos para trabalho das equipes, foram gastos R$ 181.925. Prosseguindo aqui, o software que faz o controle de licitações, contabilidade, tesouraria, almoxarifado, né? Esse software teve, em 2017, houve um custo de aproximado de 100 mil reais. Material hidráulico, tubulação, conexões, peças, registros. Em 2017, houve um valor de R$ 121 mil para essa questão. O nosso almoxarifado funciona num galpão alugado, né? E aqui vem a locação de imóveis, R$ 91.344,32. Materiais de construção, tijolo, brita, areia, cimento, que o nosso pessoal precisa para fazer as caixas, os postos de visita da rede de esgoto, né? R$ 64.307. Tivemos algumas pequenas obras. O Júlio até apresentou na audiência dele de quinta-feira, aqui foi em torno de R$ 57.000. Combustível e lubrificantes, a gente tem alguns veículos que eles são de locação sem motorista, então, nesse caso desses veículos, a responsabilidade do abastecimento é nosso. E a gente também tem equipamentos que são motorizados, roçadeira, máquina corta asfalto, compactador de solo. Então, esses equipamentos também precisam de combustíveis e lubrificantes. Em 2017, totalizando R$ 30.156. Consultoria na área de engenharia, em 2017, gastou em torno de R$ 24 mil. Os nossos telefones fixos, R$ 18.560. Esses são os gastos assim, mais representativos dentro do SEMAI, né? Aí aqui a gente tem esse gráfico aqui, onde a gente pode ver quanto que cada desses custos compõe dentro do geral do SEMAI. Aí a gente pode ver aqui que o nosso maior custo, né, é com a folha de pagamento e os encargos, os benefícios, o vale-alimentação, o vale-transporte, que abarca aí 40,76% dos nossos gastos. Depois, a gente vê que é energia elétrica, né, com 21,51%. Aí, depois, já tem uma queda brusca, né, 8,77%, aqui mais embaixo, que é a alocação de veículos e máquinas. Ah, e o INSS também, perdão. Né, são, a gente consegue ver aqui como os nossos maiores custos. Outorgas também, 5,77% do total. E o custeio da TBO. Quando eu mostrei aqueles 250 mil da TBO ali no começo, a arrecadação própria, não está ali, seria arrecadação bruta, né? Mas a TBO, para ela acontecer, ela tem os custos delas também. Esses custos representam 4,43%, eu vou mostrar no slide aqui em seguida. Aqui, como eu falei, valores a pagar. São valores que a gente empenhou, o serviço foi prestado, mas com o início da crise e os problemas que vieram se agravando, a gente não conseguiu honrar esses compromissos até o final do exercício 2017. Aí foram eles. CEMIG, vai se juntar aquele valor que eu já tinha falado, de 3 milhões, né? Mais 777 mil. As outorgas, que já tinha lá 800 e poucos mil, mas se junta aqui mais 143 mil a pagar. E esses servidores comissionados, isso aqui é aquela questão da virada da gestão, né, de 2016 para 2017. Essa questão parece que ela está em júdice ainda. E esse valor, ele até que se resolva, ele vai virando, né? Hoje, R$ 59.424, era o valor. Então, de 2017 para 2018, esse foi o valor que o SEMAI virou devendo aí a fornecedores, R$ 980.850,90. Né? Prosseguindo, despesas de custeio da TBO. Agora sim, igual eu falei para vocês, né? Em 2017, a TBO arrecadou esse valor, R$ 2.500.000. Só que, igual eu estava explicando, a TBO ela tem os custos lá, que a gente viu que representa 4,4% de todos os nossos gastos. A TBO ela tem que ser enviada, né? Então, hoje, a gente paga aos correios... Em 2017, a gente pagou ao correio R$ 361.000 de envios de TBOs. Tarifas bancárias. Os bancos, para receberem a TBO, eles também cobram a gente. Né? Em 2017, os bancos receberam aproximadamente R$ 225.000 pelo recebimento das TBOs. A TBO também ela precisa de um software que faz o controle, emissão das contas, atendimento ao público, emissão de OS, baixa de OS, controla todo o nosso sistema de atendimento e de arrecadação. E que se difere lá daquele outro software que eu falei, que é o software de gestão, que é mais a questão interna do SEMAI. Esse software, em 2017, foram gastos aproximadamente R$52 mil com ele. Locação, no caso, né? Uma locação mensal. E a impressão, né? A TBO ela precisa ser impressa para poder ser distribuída. Em 2017, com a impressão das TBOs, foram aproximadamente R$16 mil. Aí, resumindo, né, daqueles 2.500 arrecadado, ficou para o SEMAI 1.800.000 aproximadamente. Passando aqui, aí a gente pode ver isso aqui no gráfico, a distribuição disso. A pizza seria a arrecadação total, né? 74% dessa arrecadação ficou para o SEMAI. 14% dessa arrecadação ficou com o Correio, 9% com os bancos, 2% com a empresa que fornece o software e 1% com a gráfica que imprime a TBO para nós. Aqui, em 2017, o SEMAI fez um refis, que era uma forma de tentar reaver parte dos débitos que estavam pendentes com a população. Eu vou mostrar também um gráfico aqui que mostra a nossa inadimplência, que é bem elevada. Aí a gente achou por bem trazer aqui também os valores do que aconteceu no refis 2017. Aí eu vou pedir para não confundir, porque agora, em 2018, em julho, final de julho, o SEMAI fez um segundo refis, que foi aquele que teve a notificação e tal. E a gente ainda não tem os números consolidados dele, porque as pessoas podiam parcelar em até 12 vezes. Mas aí, na próxima prestação, a gente pode trazer esses números consolidados. Mas a prévia que a gente tem, a gente já viu que ele foi bem mais... houve bem mais adesão do que este aqui primeiro, né? Então, assim, nesse refis do ano passado, que ele ficou aberto de março até dezembro, foi de 1º de março de 2017 a 31 de dezembro de 2012, uma prorrogação aí para ele ficar vigente até o fim do ano. Quem procurou a gente chegou a financiar esse valor total, 400, todos que vieram e fizeram refis. Somando tudo, deu R$416.859,87. Esses valores foram os valores financiados já com o desconto que o refis oferecia para a população à época. Desses 416 mil, 120.990,07 foram pagos e esses 295.869,80, eles ficaram, são valores ou inadimplentes ou a receber, porque a gente ainda... Como ele foi até 31 de dezembro de 2017, as últimas parcelas vencerão em dezembro desse ano. Aí a gente pode ter depois isso melhor explicado. O que, que foi inadimplência e o que, que foi pago. Mas boa parte desse valor já é inadimplência, porque como a gente já está em novembro, só tem mais duas parcelas para vencer, que não vai representar um número muito significativo dentro desse total. Aí essa foi as informações que a gente tinha para trazer quanto ao 2017. Aí o Júlio pediu, já que houve alguns atrasos para a apresentação, para que a gente já antecipasse os valores de 2018. Então, o que a gente fez? A gente consolidou os dados do primeiro semestre, né? Que, como já estamos em novembro, né? Esses dados já estavam mais fáceis. Aí aqui a gente tentou montar a mesma estrutura. Aí aqui vocês vão ver aqui, ó, a receita própria, que é a receita com TBO também, né? Essa previsão de arrecadação aí já foi feita por nós. Para o primeiro semestre, R$2.185.874. Então, vocês já veem que aquela de 2017 ela estava muito defasada, que para o ano inteiro ela estava pedindo 2 milhões. E quando a gente fez a nossa, só no primeiro semestre a gente já superou aquela previsão da primeira. Né? É claro que isso é se todo mundo pagasse no primeiro semestre a conta. Aí, aqui agora, nós vamos ter um número mais real. Desses 2 milhões e 185, a gente recebeu bruto 1.319. Né? Então, aí... quase, aqui no primeiro semestre de 2018, a gente tem quase 50% de inadimplência nesse primeiro semestre. Então, esse número está bem melhor para ser comparado do que aquele lá de 2017 que eu tinha trago antes. Aí, aqui, a receita de repasse, agora, que vem, aqui vem do município, né, já que a gente tem essa dependência. Para o primeiro semestre, estava previsto repasses em torno de 9 milhões e 600 mil, foi repassado 5,138. Já teve uma diferença bem mais brutal em relação a 2017, que é o agravamento da crise, né, a retenção.
Esses dados são até julho.
Até junho.
30 de junho.
30 de junho, tá. Primeiro semestre.
Okay.
Então, aqui a gente já vê que houve uma queda maior do repasse da prefeitura, que é o agravamento da crise. Bateu aqui sobre todos os municípios e, consequentemente, sobre o SEMAI também. Aí, aqui a gente, como o repasse do município caiu e a arrecadação da TBO melhorou um pouco, a gente vê que aqui a arrecadação própria, o percentual dela aumentou sobre a arrecadação total. Mas não porque a nossa arrecadação melhorou muito, e sim porque a parte de repasse caiu bastante por causa da crise, né? Mas não fugiu muito. Em 2017, 18%. Em 2018, primeiro semestre, 20% do total dos valores que o SEMAI recebeu. Aqui a gente, aqui é fazendo aquele comparativo. Eu esqueci, me empolguei lá no outro gráfico. Então, aqui você vê aqui, ó, primeiro semestre de 2017, 6.914.000, aproximadamente. Primeiro semestre de 2018, 5.138. Demonstrando mais uma vez esse agravamento aí da crise.
Depois você podia voltar.
Aonde que você quer ver?
Lá em no outro gráfico inicial lá, que compara 2017 com 2016, eu acho.
Não
é isso?
Não, lá é 2017 com 2017.
Ah, tá.
Deixa eu te mostrar aqui, ó. A gente não trouxe nenhum comparativo com 2016, caso. Mas aqui, o que, que a gente faz? Esses gráficos aqui, ó, eles mostram o que era estimado e o que realmente foi arrecadado. Aí, igual eu estava explicando, essa previsão de arrecadação de 2017, arrecadação própria, ela estava muito defasada, né? A TBO, ela tem uma previsão em 2016, ela já tinha tido uma previsão de arrecadação de 4 milhões. Mas como esse orçamento de 2017 ele é executar, ele já tinha sido planejado, a gente só estava executando ele já. Né? Mas aí voltando lá na frente. Aí aqui a mesma coisa também. É o previsto, né, o mais claro, contra agora, o arrecadado no mais escuro.
Só que agora é bom lembrar que é até junho.
Agora nós voltamos ao primeiro semestre de 2018, né, que é onde a gente estava com a apresentação. A mesma coisa também valeu... eu estava no comparativo, né? Aqui, eu estava no comparativo. Aí você vê aqui, né, no gráfico, azul mais claro, primeiro semestre de 2017, e o azul escuro, primeiro semestre de 2018. Aí aquela queda que eu estava explicando, né, em grande parte por causa do problema dos repasses do governo do Estado.
Só um minutinho, eu só vou lembrar, Regina, que você vê que já teve uma queda progressiva e para os próximos meses, que não é o caso aqui, o objeto de explanação hoje,
caiu
muito mais.
Né?
Mas como a gente se limitou até junho, mas de qualquer forma já dá para perceber. Do ano passado, que já não foi bom... Para este ano, olha então, como...
Nossa, sim. Mais de 2 milhões.
Valores bem expressivos, né? Fazem falta. Mas é aquela questão que eu já tinha colocado, né? A crise que o Estado vem passando está afetando a todos. Aqui, já esse comparativo é da arrecadação própria, né? Que o nosso caso é o TBO. E aqui a gente vê uma melhora, né? O gráfico claro, você vê o primeiro semestre, 2017, que foi 1 milhão e 93 mil, aproximadamente, e o primeiro semestre de 2018, 1 milhão e 319. A gente atribui isso, em parte, àquele refis lá que eu mostrei para vocês também, que a gente veio recebendo, né, ao longo do ano. Ele foi em 2017, parte foi recebida em 2017, parte está sendo recebida em 2018, devido às parcelas. A inadimplência se mantém, em média, sofre pequenas variações, mas, em média, ela gira em torno de 50%, 56%. Né? Então, o refis é a nossa a melhor explicação aqui para essa melhora na receita do primeiro semestre. Prosseguindo, agora despesas de pessoal no primeiro semestre de 2018, o quadro de funcionários permaneceu praticamente o mesmo, só que houve algumas alterações aqui no quadro de efetivo. Algumas aposentadorias, saíram alguns profissionais. Isso refletiu também lá no quadro de contratado, que aí, como esses efetivos saíram, a gente fez os processos seletivos, contratou alguns contratados. Mesmo assim, e o comissionados é estável, né? O quadro de são oito comissionados. Totalizando 159 servidores, um servidor a menos do que a gente tinha ao final de 2017. Aí aqui nos valores, né, o salário em si, né, 1.923.000 aproximadamente, os descontos 630 mil, vale alimentação 431 mil, vale transporte 110, aquelas vantagens que eu já tinha explicado, 47 mil no primeiro semestre, PIS/PASEP 14 mil, totalizando 3.142 de folha de servidores, benefícios e as vantagens e os impostos, né? As despesas pagas, né? Essa queda dos valores que vocês estão vendo aqui é porque essas despesas pagas são valores que, além de empenhados, foram liquidados e pagos aos prestadores de serviço. Depois vocês vão ver que aquele valor de despesas não pagas, agora em 2018, ele está bem maior. A gente tem aqui, em 2018, né, por ordem decrescente, primeiro, locação de veículos e máquinas, 987 mil. A energia elétrica, a gente está em negociação com a CEMIG, porque a gente está em débitos, né, o Júlio já esteve explicando aqui antes. Em 2018, o que a gente conseguiu pagar até agora para a CEMIG foi janeiro e fevereiro, totalizou 742 mil. INSS, né, que é da Folha, acho que ele já estava lá, foi uma falha, não precisava estar aqui, mas não tem problema. Obras, 478 mil, aqui vai entrar aquela questão da instalação dos hidrômetros, né, que foi colocada aí nas outras audiências. Produtos para tratamento de água no primeiro semestre, 272 mil. No primeiro semestre, normalmente, a gente gasta mais, porque é o período das chuvas, né? Então, é quando a água fica mais turva e aí o gasto de produto aumenta.
Período pós-chuva, né?
Oi? Não, de chuva, né? Janeiro, fevereiro, março, é sempre um período de chuva, né?
Só um minutinho. Você lembra, né, na exposição de quinta-feira, que eu mostro como fica o funil na época da chuva, que vem aquele barro todo? Para a gente fazer aquele material decantar, limpar e levar água mais razoável, a gente gasta mais produto nesse período. Na época da seca, a água já vem. A água que é coletada é uma água mais limpa, uma água mais clarinha, e aí o material é menor.
Aí, com o passar do ano, igual o Júlio acabou de explicar, né, esse gasto com produto tende a cair e se estabilizar. E no fim do ano sobe de novo, porque novembro e dezembro já é época de chuva outra vez. O software de gestão, que eu já tinha explicado, no primeiro semestre foram gastos 77 mil. A terceirização, né, que é a nossa telefonia, limpeza, 91 mil. Material hidráulico, no primeiro semestre, 39 mil. As outorgas, o valor aqui está baixinho porque a gente tem débitos também com o Estado, não passa para a gente e acabou que a gente também não conseguiu pagar para o Estado aqui. Então, valores pagos com outorgas no primeiro semestre de 2018, 34
Regina,
mil.
Presta bem atenção nesse número, 34 mil é o que nós conseguimos pagar, tá?
Vai vir o número do que a gente não pagou.
Para pagar.
Né? Material de construção, 24 mil. Locação de imóveis, que é só um almoxarifado, 20 mil. Combustíveis, 19 mil. Consultoria, 18 mil. Publicação em diário oficial, né? Diário da União, Diário do Estado, né? Esses, infelizmente, não são gratuitos, igual do município, e a gente tem que pagar para poder divulgar lá.
Essa consultoria é para quê mesmo?
Essa consultoria é de engenharia, que atende a área de engenharia do SEMAI, aí, em questões de projetos.
Na verdade, Regina, é muito mais voltada para convênios. Então, para a gente tentar captar recursos e trabalhar em cima disso. Então, tem reuniões na Gigov, na Caixa, tem... então a gente precisa de pessoas. Na prefeitura tem a Sinara, que já faz trabalho, e nós temos um contrato para nos ajudar a auxiliar nesse sentido. Tá? Mas isso é anual, tá, esse valor. Ah, no caso aqui, semestral.
Porque você vai ver esse valor de consultoria em 2017 e 2018. 24, né? Oi?
2017 foi 24 mil.
Isso.
E aqui, nesse semestre, até 18.
Isso. Só que a gente não tem mais contrato. Por causa da crise, a gente não fez uma nova licitação. Então, hoje, a gente não tem. Esses foram os valores do primeiro semestre. O contrato chegou a 12 meses. E o SEMAI optou por não renovar por economia de custo.
Esse foi um dos cortes que a gente ainda vem fazendo à medida que a coisa foi apertada.
Compra de equipamentos... R$ 7.700 aproximadamente. Aí aqui a aplicação por programa, esse valor não é o valor empenhado, é o valor que foi pago por programa, né? Porque tem os valores que estão pendentes que eu vou mostrar mais à frente. No abastecimento de água, R$ 2.200.000, porém pago R$ 252.000. No esgotamento sanitário, R$ 1.750.000, porém pagos R$ 1.629.000. Sempre aqui é o estimado, tá? Seria o orçamento nosso todo aqui no valor estimado, e aqui o valor que a gente já conseguiu honrar com os fornecedores. A operacionalização tem um valor estimado de 15 milhões, isso para o ano inteiro, tá, gente? No primeiro semestre, em operacionalização, conseguimos honrar 6 milhões, 130 mil aproximadamente. Aqui, aí sim, vai entrar agora aquela questão que eu estava falando dos valores a pagar. Esses valores não estão lá naqueles totais, porque a gente ainda, eles já estão liquidados, porém eles não estão pagos.
Tiago, só uma perguntinha do slide anterior.
Pode perguntar.
Porque a operacionalização de 2017 foi de 10 milhões.
Isso.
E essa aqui, deixa eu repetir a pergunta que é...
Não, claro.
A operacionalização de 2017 foi em torno de 10 milhões. E essa aqui tem em torno de 15. É para o ano, previsão para o ano todo? Ou só
a previsão era para o ano inteiro. Porque acontece? Tem certas coisas que não dá para... Fica muito difícil a gente quebrar o valor aqui. Eu quis colocar o valor todo estimado e comparar com o valor que a gente já conseguiu executar e pagar para os fornecedores.
Entendi.
Tá? Aqui já é um novo orçamento.
Essa operacionalização, né? Inclui o quê? Só para quem está nos ouvindo entender.
Sim, a operacionalização ela tem a maior parte dos serviços. Porque o que acontece? Quando a gente vai fazer o orçamento, você tem uns programas lá, né? Na prefeitura, ela tem muitos programas, né? Porque a prefeitura ela tem que cuidar da saúde, ela tem que cuidar da educação, do transporte. Então, ela tem esses programas principais, esses programas se subdividem. No caso do SEMAI, como a gente é autarquia, o nosso programa ele é bem resumido. Então, ele se resume à operacionalização, à questão do abastecimento de água e à questão do esgotamento sanitário. Então, tudo que não está inserido, não é abastecimento e não é esgotamento, ele vai estar em operacionalização. Então, nossos veículos estão em operacionalização, nossa energia está em operacionalização, nossa folha de pagamento está em operacionalização, transporte, né? Então, operacionalização, ele representa a nossa maior fatia dentro do nosso orçamento, né? No planejamento. É uma coisa que o pessoal normalmente esquece na hora que vai planejar o orçamento e fala, não, mas você vai precisar de tudo isso em operacionalização? É porque a conta de luz está lá, a folha de pagamento está lá. Só os dois já dá 10 milhões. Então, é um valor pesado, né? Por isso que às vezes assusta, fala 15 milhões, mas de 15, 10 é pessoal, encargos, vantagens, benefícios e a energia elétrica.
E no abastecimento e esgotamento está o quê? Material e...
Material, produto para tratamento, se você for fazer uma construção, vai estar também, se for fazer uma ETA nova, uma ET, uma nova rede, aí esses vão estar em abastecimento e esgotamento.
Então, assim, por exemplo, Regina, no esgotamento sanitário, a gente previa 1 milhão e 750, porque era da nossa intenção fazer um trecho daquela coleta de esgoto aqui no centro da cidade.
Entendi.
Só que como a gente não tem o dinheiro para fazer, nós temos que segurar um pouco. Mas ele está lá, até o final do ano eu poderia disponibilizá-lo para fazer. Mas isso aqui é dotação orçamentária, não é dinheiro, não, né?
Isso aqui, gente, é aquela previsão que a gente faz no início do ano, vem para a Câmara junto com o da Prefeitura, né? E a expectativa é realizar...
O efetivado e pago está na coluna do lado.
Exatamente.
Você vê que, de fato, nós gastamos 1.600 e pouco.
O estimado versus o realizado e pago. Né? Porque aqui também tem um realizado não pago, né? Por causa das questões da crise mesmo, e aí a gente quis enfatizar isso para mostrar as dificuldades que a gente também está tendo. Né? Aí aqui, né, igual estava falando, aí sim, esses aqui são os valores já prestados, tem empenho, tudo bonitinho, mas a gente tem o problema dos repasses, né?
Aqui é tudo que o SEMAI deve, de anos anteriores, de 2017?
Não, aqui é só coisa que a gente adquiriu no primeiro semestre de 2018. Dívidas no primeiro semestre. Tem aquelas que eu te mostrei de 2017 e mais essas aqui agora. Eu vou somar elas depois aqui também, para você poder ver. Então, nesse primeiro semestre de 2018, né, a gente acumulou valores a pagar com a CEMIG em torno de 2.600.000 reais, outorgas de uso da água, que estava baratinho lá, né, valores pagos, tinha 30 mil mais ou menos. Aqui você vê que tem mais 290 mil, e isso é só no primeiro semestre, porque o que acontece? O Estado ele vai mandando os boletos ao longo do ano. Então ele manda o boleto do funil, manda o boleto do Vila Alegre, lá de Antônio Pereira, do Itacolomi, vai chegando um por um, até chegar de todas as captações. Os que chegaram no primeiro semestre foram aqueles 30 mil, mais esses 294 aqui agora. Né? Instalação de hidrômetros, né? A empresa que está fazendo os serviços para nós. A gente também tem esse valor a pagar aí para eles, relativo aos serviços prestados no primeiro semestre, em torno de 62 mil. Produtos para tratamento de água, né? São várias fornecedoras, porque são vários produtos, né? Cada empresa tem a sua especialização, totalizando todos eles, né? A gente está devendo aí aproximadamente 50 mil reais com produto para tratamento de água. Uniformes, né? Recentemente o SEMAI adquiriu uniformes para os servidores, né? Que já era uma reclamação antiga, o SEMAI há muito tempo não comprava uniforme. É ruim, né? Porque o pessoal vai à rua sem uniforme, até a população não sabe, né, se é servidor ou se não é, foram adquiridos uniformes.
E é o mínimo que a gente pode oferecer também.
Sim, com certeza. Aí a gente fizemos a licitação, as empresas forneceram, tínhamos esse valor aqui a pagar de uniformes, em torno de 47 mil. A empresa que fornece os terceirizados, débitos em torno de 30 mil. Consultoria, apesar do contrato acabar, ficou ainda um valor para pagar, né, que a gente ficou pendente aí no primeiro semestre de 2018, em torno de 6 mil reais. E manutenções de motores, né, os motores elétricos que compõem os nossos equipamentos de bombeamento, eles são revisados, consertados por uma empresa terceirizada. Né? No primeiro semestre a gente tinha esse débito com eles, em torno de 4.600. Então, aí, juntando tudo isso aqui, totalizando, em torno de 3 milhões e 300 mil de valores que o SEMAI adquiriu, deve a pagar. Né? Reforçando mais uma vez a questão dos repasses, está bem aquém do que era estimado, né? E aí a prefeitura reflete isso, infelizmente, também para o SEMAI, porque ela não tem de onde tirar. Aí, totalizando o... aqui eu trouxe de novo os valores de lá, na virada, do 17 para o 18, né? Aqui, antes, eu estava mostrando os 18, primeiro semestre de 2018. Aí eu trouxe de novo aqui eles, que eu já tinha apresentado eles lá atrás, para agora a gente totalizar eles, né? Então, se você pega os valores que a gente... tinha pendente na virada de 17 para 18, mais os valores agora no primeiro semestre de 2018, nós estamos aí com valores a pagar em torno de R$4.292.000.
Isso tudo foi executado de 2017, primeiro semestre de 2018.
É, e tem aquela questão dos comissionados, que já vem desde 2016.
Então, isso tudo é, que o, é a dívida total do SEMAI hoje na praça.
Isso, isso.
Lembrando que a gente fez o pagamento logo em janeiro da folha de pagamento, que era de 2016.
Isso.
Né? Que a folha de pagamento está em torno de qual valor mensal?
É, só um instante aqui para eu retornar. Despesa com pessoal, primeiro semestre, 3 milhões. Aí você pega isso por 6 meses, vai dar em torno de 500 mil, mais ou menos.
É, então,
mês.
Assim, é. Então, nós tínhamos outras dívidas, né, relativa...
Sim.
Nós entramos.
Todas foram quitadas, à exceção dessa pendência que ficou, mas, igual eu tinha explicado, ela está sob júdice,
né?
Você
tem esse valor, só para a gente entender, qual que é o valor que a gente entrou já com indébito em 2017? Eu lembro que tem mostrado naqueles
não,
slides.
A gente não trouxe.
Mas Edinei, é bom lembrar o seguinte, que a gente entrou com uma dívida muito grande, a gente quitou a dívida, conseguiu honrar com os nossos compromissos em 2017 e ficamos em débito 980 mil.
Eu acho que era bom saber, né, o que tinha de 2016, de
CEMIG,
de...
É, como a prestação de contas era 2017, né?
Mas, de qualquer forma,
a gente
só
formulou
ilustrar,
os dados a partir de 2017.
Porque, além do nosso compromisso em 2017, nós ainda herdamos um compromisso de 2016 que foi quase na sua totalidade pago. Só que aí vem chegando no final de outubro, novembro, dezembro do ano passado, os repasses começaram a cair e começaram a afetar os nossos orçamentos, que veio refletir com muita força agora em 2018. Então, esse valor de 4.292.000 era a nossa dívida até
30 de junho desse ano.
Desse ano.
Total.
E aí, por isso que nas últimas conversas nós tivemos aqui, a minha preocupação de que ou o Estado volta forte como era antes, ou então a gente tenta uma alternativa com recurso próprio do SEMAI. Nós temos que trabalhar as duas coisas, né? O prefeito continua tentando esse orçamento lá na União, no Estado, e nós estamos trabalhando aqui junto com vocês, né? Para a gente trabalhar essa nossa possibilidade de dramatização, cobrança, um trabalho efetivo como deveria ser feito. Uhum. Então, assim, na minha visão, a gente deveria depender menos de prefeitura e ter maior independência. Então, é por isso que a gente tem brigado nos últimos meses aí, junto com vocês aqui.
Essa fala do Júlio aí é até importante, né? E aí eu ressalto aqui de novo, né? No primeiro semestre de 2018, né? A nossa dependência do município em 80%. Dos valores totais que o SEMAI recebeu nesse primeiro semestre, né? Então, a gente é uma autarquia, mas a gente é uma autarquia que a gente não tem a independência. A gente tem a independência jurídica, mas a gente não é sustentável, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas a TBO entra muito dinheiro. Aí, ó, você pode ver que no primeiro semestre a TBO era só 20% do total do dinheiro que veio para o SEMAI.
Sem investimento, né? Isso aqui é mais para manter mesmo.
Custeio, basicamente custeio. Você, igual eu estava apresentando lá nos gastos, você viu que não tem quase nada de obra, né? É manter a máquina girando. Igual eu falei, folha de pagamento e CEMIG no ano é 10 milhões. Então,
E Regina, também é bom salientar, não sei se é o ambiente ideal, mas é bom sempre falar nisso. Quando você tem investimentos expressivos, você acaba diminuindo o seu custo operacional também. Quando você tem uma máquina, é como se comprar um carro zero, ele vai te dar menos manutenção, e à medida que ele vai ficando mais velho, você gasta muito dinheiro com manutenção. Então, assim, as nossas manutenções, elas são muito voltadas à prática, ao conhecimento, à memória viva dos funcionários. Com investimentos, nós vamos trazer isso para uma automação, e essa automação, depois de um certo tempo, passa a ser uma economicidade para a cidade. O que a gente precisa hoje é de investimentos no SEMAI. Eu não vou nem falar que não teve investimento ao longo de toda a história do SAI, do Departamento de Água e Esgoto da Prefeitura. Mas as grandes obras ficaram muito lá atrás. Então, a gente está precisando agora de um novo olhar, um novo procedimento. Além do fato da população ter aumentado, o aumento gradativo da população, um consumo maior em função de turismo, não só do turismo, mas como Lavras Novas, por exemplo, tomou um outro partido, né? É quase uma cidade lá no consumo de água.
Então, quando a gente começa a enxergar que a cidade cresceu no seu número de habitações e no volume de consumo também, que a gente passa de 400 litros por habitante, que é um número muito grande, a gente precisa hoje criar métodos para regulamentar, para segurar o consumo, para evitar perdas nos sistemas também, com isso investimentos, e a gente reduzindo o custo, reduzindo o volume que a gente vai produzir, uma vez que a necessidade de oferta diminui, quando você está pagando pela água, você consome menos, então nós temos uma produção menor. Produção menor ou igual a que está, a gente está falando de menos outorga, de menor volume de energia elétrica gasta, manutenções mais adequadas, e aí você tem uma roda viva da economia. Quanto mais investimento você faz, menor os custos de manutenção, melhor o entendimento e a aceitação da população com relação à qualidade da água que chega, e aí sim você tem uma roda viva positiva. Uhum. Né? É ao contrário do que a gente está vivendo nos últimos anos, que é sempre um entendimento ruim da comunidade de uma necessidade de uma hidroalimentação e de uma cobrança. Eu acho que a gente já está aí numa época, não é um Ouro Preto, a gente já está virando, nós estamos no século XXI, a gente tem que pensar num procedimento diferente. É claro que ninguém, sem ninguém apertar ninguém, sem matar ninguém que não pode comparecer com o pagamento, mas essa é uma realidade mundial, a gente não pode fugir à regra. Eu queria deixar registrado mais uma vez aqui uma palestra que eu assisti de um professor, que no tempo do Império, o imperador, ele entendia que fornecer água para a população era colocar água no chafariz. Só o chafariz teve tendo água, já seria suficiente para a água ter na cidade. À medida que os donos de terrenos foram crescendo e comprando e morando mais próximo do centro, eles sentiram necessidade de ter água dentro do seu próprio empreendimento. E aí o Império resolveu ceder parte dessa água para essas pessoas. Por isso, elas pagavam o que chama de uma pena d'água, uma canaletazinha, que é equivalente a uma pena de pato, de ganso na época, depois uma moeda e depois até mesmo uma alfinete, uma agulha, que eles chamavam, que era um fininho de água. Mas eles pagavam tanto pelo fornecimento da água como pela manutenção do sistema. Então, na época do Império, já se cobrava água na cidade de Ouro Preto, na Vila Rica. E era muito caro. Era só quem era muito abastado na época que tinha condições de ter esse trabalho. Mas a cobrança de água em Ouro Preto já vem da época do Império. Já vem da época do Império. Então, não é uma novidade. Na verdade, a gente está sempre resgatando uma história de Ouro Preto. Depois vieram os novos políticos, com novas ideias, com novos conceitos de consumo de água, e a gente chegou no que nós temos hoje. O grande desafio do SEMAI nem é criar uma nova estação de treinamento, isso é o meu entendimento, na minha leitura. O nosso desafio não é trazer, embora esse seja um dos nossos princípios, trazer água de quantidade e qualidade para a cidade, não. Nosso maior desafio é mudar uma cultura, é mudar o entendimento da cidade. Porque, por mais que isso lá na frente vai reverter com um ponto positivo, hoje fazer essa virada de conceito, essa virada de uma desinformação ao longo de muitos anos, essa virada é que é muito difícil. É difícil para alguém que não paga água nenhuma entender que, apagando um pouco dessa água, ela vai ter benefício, mas ela vai ter benefício. A falta de água, sim, é muito cara. Os custos com tratamentos médicos oriundos de uma água de má qualidade, a contaminação dos rios, que também vai gerar doenças, que vão trazer novos problemas, principalmente para quem é mais pobre, para quem não tem e tem um contato com os rios com frequência. Então, o trabalho que a gente está propondo agora para frente, espero que a gente tenha êxito, é mudar essa realidade. O custo indireto está sendo mais alto do que qualquer valor que a gente vem agora fazer uma cobrança. Eu acho que esse é o grande desafio de um bom político, do político moderno, de colocar a cidade nos trilhos, né? Embora os trilhos das estações ferroviárias já há muito tempo acabaram, a gente botar a cidade de volta nos trilhos. De um pensamento positivo. O crescimento da Vila Rica não se deu por acaso. exatamente por esse conceito de algumas pessoas que entendiam que estar perto do minério, na época o ouro e outros minerais, é que fizeram crescer a cidade de Ouro Preto, a Vila Rica, que se tornou Ouro Preto. E hoje o nosso mineral mais caro, mais difícil de ser tratado e consumido, é o mineral chamado água. Então, mais importante que o ouro que teve nessa cidade, mais importante que o minério de ferro que a Vale e a Samarco trabalham, hoje nós temos um mineral extremamente difícil de manuseio, que é a água, que tem que ser tratado como tal.
A nossa preocupação, Júlio, eu acho que a maioria da população já tem essa consciência dessa necessidade de pagamento, até para ter serviço, né? Ou serviços, tanto de água quanto de esgotamento. A preocupação da gente é porque, igual você está falando, né? Cobrou no Império, daí passou um período longo que ninguém paga. E aí a gente, pelo que a gente vê, pelo regulamento, o que nos assusta é o seguinte: nós vamos sair. Eu estava dando até esse exemplo, né, Gás? A gente vai sair de um Fiat 147 para uma Ferrari, porque pelo regulamento ali o negócio vai ficar de primeira. Sim. E a gente está saindo, então, de uma condição péssima para uma condição ótima. E isso tem um custo elevado. Sim. E isso vai, muito provavelmente, vai ter que ser repassado para o povo de empresa, vamos dizer assim, né? Então, não teria jeito de fazer de uma forma, como o Anjo, acho que pensava, enquanto prefeito, e devagar, né? Porque senão, começar, por exemplo, os hotéis, lava-jato, posto, outro, sei lá, não sei se pode por categoria, e depois até chegar no social, você está entendendo?
Estou entendendo.
Devagar.
Eu não sei se isso estaria no trabalho que a gente está correndo aqui desde sábado, mas se a gente pensar na concessão, no edital que está sendo colocado na praça, nós temos 30 meses de adaptação. Então, é 30 meses de orientação, de educação, nós estamos falando de quase 3 anos de que a população teria que se adaptar a uma cobrança futura. Isso é o que está no edital de licitação. Agora, falando do SEMAI, com a regulamentação do serviço, nós podemos fazer trabalhos como esse que você está sugerindo, sim. Mas, por outro lado, a gente levaria muito tempo para implementar o serviço. Meu receio é de que a gente perca energia ao longo do tempo, sabe, Regina? Só esse é o receio. Imagina que a hidrometração feita em 3 anos é muito tempo, 30 meses. Mas, ainda assim, é um tempo hábil. Agora, se a gente for fazer uma hidrometração em 10 anos... Quando eu estiver terminando, estiver chegando no último distrito, na última casinha, eu já tenho que estar fazendo reparos iniciais. Muita gente acha o seguinte: é só achar uma verba, alguma coisa parecida, para fazer hidrometração e está resolvido o problema. Não, não está. O hidrômetro é o primeiro passo. Talvez nem deveria ser o primeiro, porque o primeiro seria colocar uma água filtrada o suficiente para que não venha criar problemas para o nosso hidrômetro, para entupir, ou mesmo agressividade, como acidez, por exemplo, que teríamos problema com a hidrometração. Na sequência, hidrometrar, que por sinal é um custo alto, então nós temos que tratar a nossa água. Imagina, eu lembro da reportagem do Salto, e nós mesmos falamos de tantos outros distritos com a mesma situação. Eu não posso hidrometrar enquanto não resolver o problema da turbidez. Então, é um volume despendiado para a construção da coisa, muito elevado para uma ideia onde o SEMAI está devendo 4 milhões hoje. Então, para reverter esse quadro, eu falei aqui também que eu gostaria muito de estar discutindo isso numa época um pouco distante agora, poucos anos atrás, onde o dinheiro era suficiente para o equilíbrio financeiro do SEMAI. E ainda assim está aqui propondo algo que mudasse o curso da história de Ouro Preto. Difícil é estar numa situação onde nós estamos devedores, a gente está vendo que não tem o financeiro, sabendo a necessidade de grandes investimentos, com dificuldade de financiamento, porque exatamente pela não cobrança e daqui a pouco pelo quadro que a gente tem demonstrado que a gente não é um bom pagador. E esses dados todos juntos me levam a pensar que a solução só pelo SEMAI, única e exclusiva pelo SEMAI, do qual eu adoraria particularmente, eu vejo que seria muito longa. Então, assim, a eficiência, o governo, agora eu vou falando de governo, pensou o seguinte: uma concessão faria isso em poucos anos, 3 anos, para um trabalho como esse, é considerado pouco. para o esgotamento sanitário, eu não me lembro mais das datas, mas provavelmente mais uns 3 ou 4 anos para frente que nós teríamos esgotamento sanitário resolvido. Então, a cobrança inicial seria só água, não água e esgoto. E só depois do esgoto tratado seria a cobrança do esgoto. Esses valores não são tão altos assim quando a gente começar a perceber que nossas crianças pararam de adoecer com doenças que já foram extintas em alguns lugares e nós continuamos convivendo com elas. Então, isso é minha opinião particular. Eu não sou, não pretendo ser, mas se político fosse, tivesse interesse pleito em alguma coisa, eu brigaria exatamente por essa vertente. É, nós estamos no cume de uma mudança, no topo mais alto da montanha. Para qualquer lugar que a gente vai descer alguns degraus, a gente vai mudar o procedimento, a gente vai tomar atitudes diferentes que foram tomadas lá atrás. Então, hoje, a gente precisa dar uma resposta à comunidade mesmo. Olha, os meninos hoje gastam de 50 a 100 reais no telefone. O telefone, celular, por exemplo, já nasceu com a cobrança. Então, não há como desvincular, porque você já entende, olha, eu vou ter um telefone e vou ter uma cobrança. Desvincular a não cobrança da água, que é difícil, porque quem nasceu nos últimos anos viveu, nos últimos muitos anos, viveu uma não cobrança de água. E, de repente, essa mudança, qualquer mudança na vida de qualquer pessoa é muito difícil. Eu acho que esse é o trabalho que o SEMAI tem que fazer agora. Não só o SEMAI, eu convido você e todos os vereadores que, embora não estejam aqui, a pensar no assunto. Nós temos a chance, Regina, eu não sei quantos anos você tem, mas eu estou com 53 anos.
Eu já estou com 54, você ainda mais consegue.
Imagina. A gente está na hora de tomar uma atitude pela cidade, sabe? Eu já tomei muita atitude para mim. Eu acho que está na hora de a gente tomar uma atitude para a cidade. A cidade precisa mudar isso. Nossos filhos precisam ter uma cidade melhor. Melhor em água, melhor em tudo. Quando a gente começar a respeitar esse minério, a gente vai ver que outros respeitos vão vir a galope, na carona. Então, assim, eu falei aqui outro dia que eu lamento muito estar em 2018 discutindo hidrometração. Né? É muito ruim andar pelas cidades vizinhas, não tão vizinhas assim, ou tantas outras cidades. 96% dos municípios já têm cobrança de hidrometração do Brasil. Aceitar que nós estamos fora desse número é muito doído para mim. Eu não gostaria de passar pelo SEMAI sem deixar essa tentativa, pelo menos. Eu me sinto, embora eu gostaria de ter um sucesso ainda maior do que a gente está tendo, mas já me deu satisfeito por você ter sentado aqui e ter dito em bom tom que a gente precisa dar um pontapé de mudança. Eu quero ser lembrado por isso lá na frente. Quero que meus filhos lembrem. Olha, meu pai esteve lá brigando pela água de Ouro Preto. Eu reconheço a nossa deficiência. Eu reconheço que a gente precisaria estar com mais eficiência agora para poder falar em bom tom, a gente faz, acontece. Não tivemos a sorte de pegar 2 anos aí, meio difícil de repasse, o país passando por crise, e a gente tem que tomar uma decisão dessa. Mas eu insisto no que eu digo. Eu gostaria de não estar em crise, até porque não estar em crise é muito bom, e não estando em crise, estar aqui dizendo que precisamos ter um controle efetivo da água. Eu não acho que cobrar multas de trânsito seja a melhor forma de se educar, mas, indiscutivelmente, todo mundo concorda que educa. Ninguém vai passar num radar de 70 km por hora a 200 km se não tiver distraído ou louco. Então, para a gente fechar a torneira, para aquele que tem grandes consumos, que tem rios ricos, aqueles que podem pagar, aqueles grandes donos de hotéis, pousadas, restaurantes, lava-jatos, aqueles que ganham com o consumo da água, se a gente conseguir convencê-los de que tem que fechar a torneira, que tem que fazer reaproveitamento de água de chuva, de reuso ou coisa parecida, se eles investirem nisso, a gente vai ter que produzir menos água. Se na sequência a população, da mesma forma, entender, a gente vai também produzir menos água, vai gastar menos energia, menos produtos elétricos, menos tudo. Agora, como fazer isso sem a cobrança? Como convencer alguém que ele vai ter que fechar a torneira enquanto ele toma o banho ou quando ele consome, ela vai lavar o carro, por exemplo? Como que a gente vai convencê-lo de que ele tem que fechar essa torneira? Só com educação que é muito bom, por sinal, com a educação nas escolas, com conversa, como que a gente vai convencê-los? Porque se a gente não fizer isso, nós vamos estar muito atrasados. O que a gente precisa é, ter um custo menor da água possível para que a gente não tenha que repassar esse ônus para a população. Por isso, a gente precisa de investimento. Se nós tivéssemos hoje capacidade de investimento, nós provavelmente o prefeito não estaria falando de concessão. Nós estaríamos investindo maciçamente nas obras necessárias, não só as de manutenções, como as manutenções preventivas, aquelas que a gente consegue fazer em menor custo e mais eficiente. A gente teria um sistema funcionando mais arredondado e assim os custos ficariam bem mais baratos e a gente poderia o repasse para a comunidade, seria um custo mais de acordo com a realidade hoje. A proposta nossa de 3 anos para uma concessão, ela tem o viés de que nós entendemos que a demora é necessária para se fazer um bom trabalho, porque a cidade é muito grande, vai precisar de fazer muitos trabalhos para hidrometrar, mas também tem a questão da crise atual. Então, se a gente votasse a favor hoje de uma concessão, nós teríamos 30 meses para se adaptar a ela. 30 meses para o Estado voltar a ser forte.
O povo ia pagar depois de 30 meses?
É, não, ela vai continuar pagando a TBO, a taxa fixa, e 30 meses depois, quando, se a agência reguladora conferir que está todo mundo hidrometrado de forma igualitária, aí sim passaria a cobrança pelo consumo. E mesmo assim, se bem educado em 30 meses, a pessoa vai consumir em torno de 21 litros. Se salvo engano, é o que vai ficar depois da conversa de ontem.
Quando você fala 10 metros cúbicos?
10 metros cúbicos equivale a 5 caixas lata de 10 caixas de 1.000 litros. Então, imagina que numa casa que tem quem está me ouvindo agora, se tem 1.000 litros, uma caixa d'água de 1.000 litros, seria o equivalente a 10 caixas iguais àquela. Veja bem, é igual a CEMIG mesmo. Quando você consome dentro de um certo quilowatt, você paga pela unidade um valor. À medida que você vai subindo, as bandeiras vão subindo, você vai pagando um pouco mais caro. Da mesma forma, a água. Se você consumir dentro de 15 a 20 mil litros, sua conta provavelmente vai ser bem baixa. E você vai se reeducar para que faça isso. Aí você vai tentar, lógico que tem investimento pessoal também, de cada um individual, mas quem tiver condições vai tentar reaproveitar a água de chuva do telhado, vai desligar, vai lavar o seu carro com um balde ou dois no máximo, que é possível. Vai tentar otimizar. E essa tentativa dele vai reverter em um custo menor para ele e um custo menor para quem produz a água. Se a empresa ou o SEMAI produzir a água com um custo menor, a agência reguladora vai falar assim, opa, nós podemos reajustar esse valor aqui. Isso, eu acho que é essa educação que, no meu entendimento, e é só a minha opinião, não é a opinião do SEMAI, no meu entendimento, houve uma deseducação ao longo dos anos com relação a algumas das pessoas que tiveram o microfone na sua mão. E que agora a gente está brigando para uma mudança. Então, a gente está fazendo aqui uma prestação de contas. Olha, eu queria muito ver aqui investimentos. Eu termino agora. Eu queria muito ver assim, investimentos em esgoto, em rede de esgoto, investimento em tratamento de água. Eu queria isso milhões e que você estivesse me questionando assim, nossa, Júlio, você gastou 5 milhões em esgoto, precisava ter gasto? E eu tentando explicar para você por quê, porque lá que é Antônio Pereira, porque é o centro, e eu todo empolgado aqui para te provar que esse dinheiro foi gasto lá. Mas não, nós gastamos 1.629. Então, assim, não é com alegria que eu falo isso. De jeito nenhum. Eu queria ter dinheiro suficiente para ter dado ordem de serviço no, na limpeza do caquete, que você me perguntou aqui, eu entendi errado aquele dia.
Limpeza de quê?
Limpeza do córrego, o caquete, como a gente tinha feito uma licitação, e não consegue dar continuação a ela. Então, assim, se nós não tivermos um olhar de verdade pela cidade, um olhar real... Se a gente ficar pensando nas políticas antigas, a gente não vai nunca sair disso. E eu falei aqui, repito agora, pena que os vereadores não estão aqui. Se alguns vereadores que estavam aqui, algumas pessoas que estão me ouvindo agora, têm o pleito, né, anseiam ser o prefeito da cidade, ou trabalhar no executivo, eu, se eu estivesse no lugar deles, estaria torcendo para que a regulamentação do SEMAI acontecesse agora. Porque nós teríamos 2 anos para implementar, nós teríamos lá na frente já uma coisa resolvida. Quisera eu ter chegado no SEMAI com a regulamentação resolvida em 2016, nós estaríamos colocando ela em prática. E aí sim poderíamos mostrar nossa competência, e assim poderíamos...
Mas tem uma, a 700 ela é inviável? A 700/2011? Porque tem uma regulamentação.
Tem uma regulamentação. Eu acho que a gente precisa dar uma lida nela. Você vai ver que, em vários aspectos, ela se omite.
Você vê que já tem 7 anos. É. Né? Ela fosse implementada, que não é...
Não, é. De fato, já mesmo.
A situação estaria melhor, né?
Deveria ter tido coragem, foi em 2007, 2009? A 700 de...
2011.
11. Se ela tivesse sido implementada em 2011, hoje nós estaríamos colhendo os lucros dela.
Pois é. Quer vir para cá, Júlio?
Não, eu...
Quer tem microfone por causa do... Tem microfone ali no pontinho. Se você quiser sentar aí, pode.
Só então a questão é que entre 2013 e 2016 já houve uma proposição de revogação da 700 de 2011, exatamente, né, porque ela não estava adequada. Né? Então, enfim, nós, a proposição de agora, como foi falado na audiência, é por concordar, inclusive, com isso e aproveitar a oportunidade para ainda agregar mais valor ao regulamento de serviço, que é importante para a prestação de serviço.
A nossa preocupação basicamente é o seguinte: a gente podia entrar, vamos pegar a 700/2011, vamos trabalhar em cima dela e pronto. Mas eu, como Ouro Pretano, eu não acho justo. Eu acho que a gente estudou junto com o Comus e viu que ela precisa ter feito algumas adequações. Até para a gente fiscalizar mesmo, quem quer que seja o SEMAI, que a gente tenha condição de fiscalizar de uma forma... com um olhar bem mais próximo do que ela, que são obrigações, que são deveres. Eu acho que isso estava faltando na regulamentação. Então, por isso que a gente trabalhou e arduamente em cima disso. Eu não quero simplesmente resolver o problema do SEMAI, eu quero resolver o problema da cidade. Então, por isso a gente quer um regulamento mais forte, mais sereno. Agora, com relação a... São duas coisas diferentes, que aquele dia eu tentei explicar, talvez não tenha sido feliz. São duas coisas diferentes. Eu, enquanto SEMAI, quero a regulamentação de serviço para que eu possa trabalhar de maneira correta. Este governo entende, com a falta de financeiro, ela acredita que precisa de ser uma concessão. No sábado, nós estávamos discutindo regulamento de serviço. Na quinta-feira, se eu não me engano, vai ter uma discussão sobre a concessão. Aí sim, é uma outra conversa, uma outra discussão. O que eu defendo aqui o tempo todo é uma, não só a hidrometração, mas uma regulação em relação a isso e a cobrança dessa água, para que não pese muito no pobre, que seja mais duro e mais justo com quem
consome mais. Tem condições de pagar mais.
Exatamente. Para isso, para isso, a gente fez um trabalho junto com o Comusa, para isso a gente está discutindo aqui sábado e tantas vezes quando for necessário, para esse regulamento de serviço...
Porque senão o choque vai ser, sim, muito...
É, mas olha só, se você der uma lida no nosso edital, nessa parte ele é bem conciso lá, com relação a 30 meses de melhoria no sistema, hidrometração, para só depois cobrar pelo consumo. A cobrança seria a TBO, é lógico, reajustada anualmente, como sempre foi feito, mas a TBO. A partir dos 30 meses, você vai fazer a leitura do que você consumiu e vai pagar por ela. Neste período, evidentemente, que aí você vai nos ajudar até a cobrar, tanto da empresa quanto do próprio SEMAI, caso ele não exista como SEMAI, da orientação aos consumidores com relação ao consumo que eles ainda estão tendo. Então, imagina que eu pudesse chegar nas casas agora e falar assim: olha, o seu consumo médio esse ano ultrapassou os 50 mil litros mês. Se você continuar assim daqui a tantos meses, você vai pagar uma taxa neste valor. Então, tente se orientar, tente se posicionar nesse sentido. Aí a pessoa fala: mas como que eu faço isso? Aí a gente pode dar um auxílio nesse sentido. Aí que eu acho que a Câmara entra forte, trabalhando projetos, por exemplo, de reaproveitamento de água de chuva, investindo nisso, trabalhando junto com a comunidade, que eu acho que é isso que vai trazer a população para o século XXI. Mas eu já falei demais. Tiago, terminou, Tiago?
Não. Não
então
coisa,
fica à vontade. Até mais.
Eu estava até querendo ver, Tiago, antes que eu esqueça.
Pode perguntar. A questão do problema
Começou a instalar alguns, você até botou o valor aqui, 400 e quase 500 mil de drones. Isso é só com recurso próprio? Teve algum... Porque a lei mesmo da prestação, ela fala em recurso de transferências do Estado, da União, da iniciativa privada. Teve algum em 2017?
Isso é o nosso orçamento todo, né? Seja ele fonte 100 ou outra fonte 100, que são recursos próprios, ou advindos do município, ou advindo de convênio. Se eu não me engano, na hora que eu estava fazendo o levantamento dos números, eu acho que estava tudo de fonte própria. Eu não sei se os hidrômetros têm alguma BDMG, né? Então, a parte dos hidrômetros, a instalação lá dos hidrômetros, aqui é aquele valor em débito com a empresa, né? E aqui a gente tinha o valor total...
438
mil.
Então, isso tudo é transferência. Não, é, aliás, financiamento, né?
Isso.
Isso é importante nas próximas prestações.
Ah, não, claro.
Para a gente saber o que é fonte sem, o que é recurso próprio e o que está... Né? O que é...
Não, claro. É porque... O que acontece, Regina? A gente, o SEMAI tem aquele problema da falta do hidrômetro, né? Por ser órgão de água e esgoto, para a gente buscar qualquer fonte de recurso, é a primeira exigência, né? É a cidade estar hidrometrada e ela cobrar pelo consumo. Então
não
isso...
tem vindo recurso nenhum, não nem do tem Estado, vindo. Nem federal.
Não tem vindo. A gente até...
É só esse financiamento, então, do BDMG.
Isso. Esse aí parece que também era uma questão até mais antiga, que já estava rodando, né? E depois veio se conseguir. Mas a gente inscreveu em outros recursos e a gente não consegue por causa dessa exigência, né? Se você não cobra, eu acho que o governo federal deve entender assim, se você não cobra, então você tem dinheiro para investir, né? Você não precisa vir pedir aqui para mim, né? Então, eles
negam
normalmente.
Você tem o número de quantos hidrômetros foram instalados?
O Luciano...
Da ordem de 400 hidrômetros.
400.
400 hidrômetros. Sendo que
aqui,
em prédios,
né,
públicos, na sede, nos distritos, e hoje a atividade mais rotineira em Lavras Novas.
Lavras Novas já terminou?
E aí a gente trabalha em novas oportunidades agora para seguir o trabalho de hidrometração. Inclusive, a gente tem trabalhado com a ideia da hidrometração voluntária. A gente gostaria de repente, em algum momento, estar propondo esse projeto, onde que a gente tem um déficit lá no SEMAI de algumas ligações prediais de água a fazer. E se, por essa via, de repente, né, não, Júlio, a gente consiga, se a pessoa entender que é a questão, a gente, hidrometrado, você vai poder estar obtendo essa ligação com mais agilidade através desse programa que a gente quer implantar. Não está formatado, não, mas é para onde a gente quer seguir para cumprir o contrato, que é a previsão de 1.800 ligações hidrometradas.
Ao todo seriam quantas? Nos distritos e sede, né?
Hoje a gente envia mensalmente em torno de 24.800 TBOs.
Então, hidrômetros?
Não. Eu estou falando assim, contas que a gente gera hoje. Se cada conta desse virasse um hidrômetro...
Isso que eu ia falar. Né? Porque cada conta acaba sendo hidrômetro, né?
Exato. Mas assim, o nosso contrato, ele tem quantos hidrômetros?
1.800 ligações previstas a executar.
Esse é o contrato que nós temos hoje vigente. Nós já conseguiríamos fazer 1.800 ligações.
Mas para atender o necessário seria em torno de 24 mil. Seria
isso.
Cada conta dessa.
Para atender todo o município.
Então, a gente está fazendo uma cosquinha ali, né?
Brincando.
Mas, Regina, a gente optou por Lavras Novas, não foi por acaso, não, tá? Porque Lavras Novas é um grande consumidor e a gente consegue fazer um bom trabalho de estatística.
Lá já terminou? Já instalou todos?
Dá para finalizar até o final deste ano. Temos aproximadamente, eu falei 400 ligações ao todo, na verdade, é da ordem de 400 em Lavras Novas. A gente deve ter 450, um número parecido com isso daí, já instalado.
Já tem um outro distrito já?
Não tem não, Regina. A gente tá até aceita sugestões, tá? Porque, na verdade, Lavras Novas, eu fui lá e nós tivemos umas reuniões pesadas, até o pessoal aceitar foi muito difícil. Mas, no final, aceitaram, né? Depois tiveram para a gente adequar o aparelho, né? Porque a gente fez cavaletes, alguns queriam na calçada, mas a gente se adequou e foi bacana. Na verdade, eles entenderam que lá precisa de um controle, senão não vai ter água, não.
É.
Vamos finalizar aqui. Só um adendozinho aí. Vocês estavam falando da questão do consumo, tentando identificar a questão do consumo. Meus pais moram em cidade quilometrada, né? Já são aposentados, ficam mais em casa, então o consumo é até mais alto. E eles consomem em torno de 7 mil litros, 8 mil litros mês.
Mês?
Mês, os
dois.
Eles moram
onde, você falou?
Eles moram em Teoflotone,
tá.
Atendido pela Copanor.
Uhum.
Né? Então, um casal, né, já de idosos, é um consumo razoável. Né? Mas aí é só uma contribuição aqui que eu queria trazer. Voltando aqui para a nossa apresentação, ia falar agora das despesas de custeio da TBO. Eu já tinha mostrado ao longo de 2017 todo, e agora aqui no primeiro semestre. São os mesmos custos, né? Aí é que eu, em primeiro lugar, aqui eu coloquei quanto a gente arrecadou nesse primeiro semestre, R$1.319.000. R$160.000 a gente gastou com o envio dessas contas, R$113.000 em tarifas bancárias, o software que gere a conta, R$32.000, e impressão dessa conta, R$10.000. Ou seja, finalizando aquele R$1.300.000, o SEMAI ficou com R$1.000.000. Né? O resto foi custo aí da conta. E aqui a gente vê isso em gráfico. Né? Melhorou um pouquinho ali a arrecadação líquida, porque ela subiu. O que acontece? O gasto nosso com correspondência ele é fixo. Todo mês a gente manda as contas para todo mundo. Se mais gente pagar, essa parte da representação do envio aqui, ela tende a cair. Né? Mas como a inadimplência é alta, né, esse percentual tende a ser alto também. Um outro que subiria se mais gente pagasse é a tarifa bancária. Mais gente pagando, mais tarifa o banco cobrando. O software, que tem um percentual bem pequeno, 2%, e impressão, 1% aí do total da arrecadação. E aí, para finalizar, eu queria trazer aqui esse último gráfico aqui. Ele cortou ali no vermelho, mas esse vermelho é a nossa inadimplência, tá? 34% das contas são pagas até o vencimento, 10% após o vencimento, e os outros 56% é a nossa inadimplência média com a TBO hoje, né?
Claro, hoje, porque nós fizemos o refis, porque nós mandamos as cartas de cobrança. Então, assim, a nossa atitude com relação aos inadimplentes tem ficado mais acirrada, então tem diminuído um pouco a inadimplência. Mas uma coisa interessante, Regina, para você registrar, é que a produção do papel de cobrança é fixo. Né? O preço gasto com o banco é fixo também. O preço gasto com a entrega, né, com os correios, também é fixo. Independente se a pessoa pagar ou não pagar, esse custo vai vir. Então, pior do que a pessoa, não é só um valor que ela não paga, é o valor que eu gasto para te cobrar. Então, quando eu mando a cartinha da TBO lá para o João da Silva, lá no Taquaral, o não pagamento dessa taxa...
Tem um custo e não tem
o... E não tem o retorno.
É.
Então, por exemplo, se pudesse prever o não pagamento, eu não produziria aquele papel e aí o custo seria menor. Outra coisa que eu clamo aí, ó, quem estiver nos ouvindo, que o pagamento da TBO pode ser feito pela internet, não é isso?
Hoje a gente tem convênio com o Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal e o Itaú. A TBO ela pode ser colocada em débito automático nesses quatro bancos, pode ser pago via internet banking desses bancos também. A rede lotérica aceita para o pagamento físico, agências dos correios e tem algumas outras comércios que recebem contas, né, que também recebem a TBO.
Então, se quanto mais pessoas inscritas no...
Lotérica, né?
A rede lotérica toda recebe por causa do convênio com a Caixa.
Se quanto mais gente inscrita no débito automático, menor o custo nosso também. Então...
Assim, diminui o custo.
De todos aqueles adimplentes que tivessem conta débito automático, hoje o nosso custo para fabricar os papéis, para correio...
Banco
é fixo. Mas era isso.
Aí, aqui essa questão, né, da relação da inadimplência, e aí a gente finaliza a apresentação.
Bacana.
A gente fica até triste, né? Que a gente, igual o Júlio falou, a gente queria trazer números melhores, né? Mas aí a crise, infelizmente, não nos permitiu. Mas a gente tenta atender a população da melhor forma, mesmo com crise. E falar que também, quem quiser, esses números também estão disponíveis lá no site do SEMAI, lá na nossa área lá de transparência também.
Muito bem. Eu queria agradecer o Thiago, né, que foi fez a apresentação. Eu venho xingando muitas apresentações, sabe, Júlio? Porque, no caso do SEMAI, não. Porque, parabéns. Fica fácil para a gente entender e para quem está assistindo também entender. Porque tem umas prestações de contas aqui que falam muito, 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 mas a prestação mesmo, muito ruim, prestação de contas. E as suas foram, foi bacana. Né? Foram porque foram duas, né? 2017 e primeiro semestre de 2018. E, então, eu acho que atendeu bem. Nós temos uma lei, né, Thiago? Você sabe, é a 513/2009. Essa que orienta mais ou menos o que tem que ser apresentado aqui. Eu estava passando o olho aqui para ver que nota que eu te dava de 1 a 10. Aí eu vou te dar 9. Mas tem contas aí que eu estou dando é 2. Porque faltou alguns, mas depois eu vou te dar a cópia dela. Faltou alguns dados para na próxima vocês trazerem para a gente. Mas, no geral, foi muito bacana. Não, foi. Não, e assim, o SEMAI, a gente vem acompanhando, o pessoal é muito profissional, por isso que a gente fica, quando fala assim, não, vai ter uma. Pô, não sei se o SEMAI poderia ser agência, acho que não, né? Nem sendo concessão, não poderia? Não.
Ô, Regina, não ser a agência, mas. A gente vinha falando sobre a CEOP, né? Eu entendo que a prefeitura ela tem uma demanda de alocar os profissionais do SEMAI no eventual concessão. E eu acho que a CEOP pode ser uma porta para essa alocação. E eu vejo muita competência, por exemplo, nos nossos operadores de ETA, numa fiscalização de uma operacionalização de estação de tratamento de água no futuro, né? Eventualmente, se eles não forem abarcados pela concessão ou convidados a trabalhar, são fiscais em potencial com muita, muita qualidade.
Isso que eu ia falar, porque o SEMAI sempre foi, né, o servidor falou, você vê essa apresentação, a pessoa foi toda a vida muito profissional, né? Então, a gente perder isso também, não, já é uma estrutura que já, né, já foi construída, já está aí, ó, são 138 efetivos, já pensou? Né, servidores. Então, a gente vai discutindo, nós vamos chegar num...
Vem acontecer uma concessão, eu falei com as, pelo menos umas 6 empresas que me procuraram lá, acho que até mais. Eu falei assim, olha, se vocês não aproveitarem o pessoal do SEMAI o máximo que vocês puderem, não seria um bom proveito para a própria empresa, né? Eles têm muito a contribuir. Agora, a questão da estabilidade, né?
Isso que eu ia falar. Você vai ter essa insegurança pensar, né? Porque aí perde a estabilidade.
Mas são 3 anos agora, né, Regina? São 3 anos para alguém experimentar e ver se é isso mesmo, né? Acho que é um bom tempo. E para a empresa também vai ser bom, porque são 3 anos de troca de experiência, né? Sim. Então, de qualquer forma, vai ser bom.
Então tá, no mais, então, parabéns pela prestação de contas, agradeço a presença, viu, Júlio, Luciano, esqueci o nome, né? Tatiele, Tati e o Thiago, né? A gente agradece também todo o nosso, né, os servidores da casa, nossos Rafael e Débora, né? Nossos câmaras-mens aí, eu esqueci o nome lá do Rodrigo, que tá ali na informática, e o Kiko, o Isaías, né, os bastidores aí. E também quem está nos assistindo aí pela internet. Obrigado, né, gente? Então, bom resto de tarde aí, porque já é quase noite.
Obrigado e bom início de semana.
A gente
já,
que, né, agradece.